Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Esta semana estamos falando sobre a obesidade infantil. Dados do Ministério da Saúde apontam que 3 de cada 10 crianças entre 5 e 9 anos atendidas pelo SUS estão acima do peso. Isso dá um total de 4 milhões e 400 mil crianças. Por isso, nós recebemos as nossas convidadas aqui, que já estão nos ajudando desde o primeiro bloco a entender melhor este assunto e como tratar, como falar da prevenção também da obesidade infantil. Recebo a doutora Juliana Kaminski, endocrinologista e metabologista do Instituto de Oncologia do Paraná, a Marina Katz, que é nutricionista, a Alessandra Musserino, psicóloga. As duas trabalham no Instituto de Pesquisa de Comportamento Alimentar de Curitiba. Bom, vamos iniciar então este bloco falando um pouquinho do que a Marina disse no bloco anterior, que o cuidado começa, Marina, desde a gestação, né? Aquilo que a mãe consome vai para o bebê, né?
Exatamente, eu digo até da pré-gestação, né? Em consultório a gente trabalha também a nutrição em casais que querem engravidar, para ajudar na fertilidade, né? Essa manutenção de peso vai fazer todo sentido, né? Estudos trazem também sobre a paternidade, o pai obeso, né? Essa transferência para a prole, até da questão espermática, né? Metabólica. Então, tem muitos estudos nesse sentido também. E na gestação é muito, muito importante. Como você diz, é no útero mesmo, né? Que é ali que o bebê, o feto já vai sentir sabores. A gente sabe que a formação de papilas gustativas já começa, né? Desde a 9ª semana de gestação. Então, a gente cuida muito da qualidade alimentar na gestante, né? A gente também trabalha com ela questões para ela olhar para o interno, né? Questões, sinais de fome, sinais de saciedade, porque o corpo está em muitas mudanças fisiológicas, hormonais. Então, a gente dá muito essa atenção para a gestação, né? Porque é ali que é o contato inicial, né? Com sabores dessa criança, né? Dessa futura criança. Então, é isso mesmo. A gente tem que trabalhar com muita calma esse momento, porque são momentos na nutrição que as pessoas vêm com muitos medos, mitos, que escutaram que não podem comer tal coisa. Então, a nutrição materno-infantil, nesse sentido, já acalma também e orienta, né?
Eu acho que tem um oposto disso que você falou, que eu acho que é uma parte bem interessante, que mulheres que fazem muita restrição alimentar durante a vida, durante a gravidez, tem algo como, ah, eu posso comer muito, agora eu vou engordar, ou, ah, eu tenho essa desculpa porque eu tô com fome, enfim, posso comer mais, e acaba descuidando um pouco da alimentação, né, pra realmente... Porque tá com fome, tá com vontade de comer algum alimento que evitou a vida inteira e durante a gestação...
E às vezes até culpa o desejo, né? As mulheres grávidas, não é mesmo?
Isso é muito normal. A gente fala assim, é diferente comer por dois do que comer para dois, né? Uhum. É a questão de quantidade e qualidade que tá sempre em jogo. Isso que a Alessandra fala é muito, muito comum. Mulheres que chegam, né, a vida inteira com mentalidade de dieta, dietas muito restritivas. Então, a gente tem que ver a gestação de outra forma, né? Esse agora posso tudo também tem que tomar um grande cuidado.
E esse trabalho, Alessandra, deve ser feito também com as mães, né?
Sim, com certeza. Até a gente que trabalha com comportamento alimentar, a gente questiona muito essa questão de restringir muito a alimentação, porque depois você fica com fome, você fica com vontade e traz consequências. Na gravidez isso é uma consequência que não afeta só você, afeta o seu filho, né?
Certo. Desde os primeiros anos de vida, de acordo com o Ministério da Saúde, as crianças estão consumindo pouca variedade de alimentos saudáveis e estão sendo expostas muito cedo a alimentos ultraprocessados. E o que, que é isso? Para o nosso ouvinte entender. Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e outros alimentos ricos em açúcar, gordura e também... sódio. E isso tem elevado, doutora, o risco de ter colesterol?
É. Sem dúvida. Então, como a gente já tinha comentado, esses alimentos ultraprocessados, eles atrapalham muito a formação do paladar da criança, né? E isso vai ter consequências na hora dela ela ter vontade de comer frutas, verduras, alimentos mais naturais. Os pais vão se incomodar bastante na hora que perceberem que tem alguma coisa de errado e quiserem fazer o caminho de volta. Tá, então, isso a Marina provavelmente enfrenta no consultório de nutrição infantil quase que diariamente. Em relação à parte médica, o que eu posso falar sobre esse tipo de alimento? Nós já temos estudos de acompanhamento, isso é um estudo americano, um estudo de coorte, tá? em que se acompanharam crianças por todo o seu crescimento e vida adulta, e foi detectado... foi detectado início de placa de aterosclerose nessas crianças e adolescentes. Então, quer dizer, é muito cedo, né? É muito cedo para uma placa de aterosclerose estar se formando. Então, você imagine o impacto disso na vida adulta. O risco que essa criança, quando adulta, tem de infartar. E o infarto na vida adulta, quando jovem, antes dos 40 anos, 50 anos, ele costuma ser mais mortal, porque não deu tempo do coração formar uma circulação acessória. Então, é muito impactante do ponto de vista cardiovascular comida ultraprocessada desde a infância. Tá? Então, isso é fato, é reconhecido pela ciência médica e, por conta disso, tá? Porque às vezes pode ter, além da questão alimentar, uma questão familiar de produção excessiva de colesterol, e que daí o médico ele tem que detectar esse aspecto, porque nem sempre é só a questão alimentar, às vezes tem uma questão já de doença genética familiar que tende a produzir muito colesterol ruim. E aí é indicado até, por volta dos 10 anos, uma medicação contra o colesterol, e justamente para tentar estabilizar e esse tipo de placa de aterosclerose que não se costuma investigar, foi feito em estudo científico, não é muito comum na prática do endocrinopediatra investigar a doença aterosclerótica na criança, mas é documentado por estudo científico.
Esses alimentos, Marina... Os pais muitas vezes colocam na lancheira dos filhos, né? Ah, leva essa bolachinha hoje, leva esse suco aqui de caixinha, né? O que você pode falar pra gente?
Muito comum, e ainda mais que choca bastante a gente ver mamadeiras com refrigerante. Né? Então a gente sabe também o impacto da mamadeira, que nem é o momento agora, mas enfim, tudo que a gente orienta, mas o que está dentro dessa mamadeira, né? Por que esse refrigerante está sendo ofertado tão cedo, né? Por que ele está sendo ofertado em lancheiras? Então, a gente sabe que mesmo com algumas escolas, né, que tentam combater tudo isso, com cantinas, é o levar de casa, né? Então, assim, as famílias estão muito longe da cozinha, muito longe mesmo. A gente precisa aproximar de novo, né? Não houve aproximação ou se perdeu essa aproximação em algum momento em que é muito mais fácil levar industrializados. E a questão social, até a Alessandra pode falar um pouco, dessa criança, por exemplo, há extremos. Há crianças que levam cenourinha e tomatinho e há crianças que levam salgadinhos de pacote, né? E essas crianças que levam muito industrializados, acabam indo no atendimento, a gente tem que aproximar ela nem para o outro extremo, porque às vezes ela não tem nenhuma aceitação e faz muito tempo que não vê uma cenoura na frente, mas o desafio da Nutri é fazer um alimento gostoso que seja nutritivo. Porque o lanche, gente, da escola é um dos momentos mais importantes ali. É uma refeição principal, sim, para a própria concentração da criança, né? Para ela conseguir brincar. E a energia nesse momento, a fonte de carboidrato, é muito importante.
E o que você pode dizer, Alessandra, desse aspecto social, desses extremos, como a Marina acabou de colocar?
As pessoas, elas fazem 8 ou 80, né? Elas têm uma dificuldade de seguir um meio termo, de entender que realmente, até certa idade, o ideal é que coma determinados alimentos, o mais natural possível, mas depois de um momento, não tem problema em consumir alguma coisa diferente, alguma coisa. Isso não vai criar a obesidade, isso não vai causar um grande problema de saúde, mas parece que ou é só industrializado, ou é só essa questão cenoura, tomate, tudo natural, o máximo possível, que também cria a sensação, às vezes, na criança, às vezes até os pais falam que tá fazendo dieta, tem que emagrecer, coisas desse tipo, que também dificulta a criança a gostar do que ela tá comendo, de comer com prazer, enfim, a ficar longe dos sinais internos do corpo dela, né? Do que ela tem vontade, que ela tem vontade, ela não pode comer, então ela tem que comer só o que é saudável, entre aspas. Então, isso é bem complicado mesmo.
Como trabalhar saudável com criança, né? Às vezes a criança é muito pequena. Se ela tem uma relação boa com esses alimentos, bacana, levou na lancheira, que legal. Mas às vezes a criança está sendo obrigada, ela não tem uma relação positiva com esses alimentos, ela vê os amigos comendo outra coisa, vai querer comer escondido. Por isso a gente tem que conversar muito. E às vezes não é dizer, coma isso, você é obrigada, porque é saudável. Não, a gente tem que relacionar o alimento de outra forma com a criança. O adulto entende a saúde, o saudável. Uma criança pequena, coma isso para conseguir fazer mais gol no futebol, para brincar, ter mais energia, para ir bem na prova. A gente tem que lidar com o lúdico também, né? Com essa criança.
Vamos fazer mais um rápido intervalo e o Em Pauta volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.